eu congratulo-me com esta preocupação de Washington, porque realmente a situação é muito crítica na Guiné. E devo chamar a atenção que não é apenas a questão do tráfico de droga que me preocupa, é também a questão do terrorismo ligado ao tráfico de droga. Uhum. Logo nos dias que antecederam, e julgo que no último voo comercial que chega a Bissau depois do golpe de Estado, desembarcaram muitas pessoas referenciadas como terroristas, provenientes de nacionalidade africanista, do Paquistão, do Iémen, do Kurdistão, além de traficantes de droga e de outras situações menos graves, mas era uma minoria, penso que posso falar de um ou dois, que estaria envolvido por burla e por imigração ilegal. Todos os outros referenciados pela polícia e pelos nossos parceiros na Guiné-Bissau eram terroristas e traficantes de droga, que desembarcaram em massa na Guiné-Bissau logo ali nos primórdios do golpe de Estado que se veio a concretizar no dia 27. Estou a falar de factos que aconteceram um ou dois dias antes do golpe de Estado. Estão em Bissau, estão livres, frequentam os hotéis, muitas vezes são os únicos hóspedes dos hotéis em Bissau. O principal suspeito da tonelada de droga, das duas toneladas de droga, circulou livremente por Bissau, chegou nesse mesmo voo, guardado por militares, vivendo em casa de alguém que foi nomeado por este governo como diretor-geral. Portanto, por aí nós vemos a promiscuidade ou a profunda ligação que existe entre estas autoridades que pela força se instalaram no país e traficantes e terroristas. Da investigação que foi feita, há uma ligação direta entre os traficantes da droga e os terroristas. E a jihad islâmica, uhum. Maghreb islâmico, fundamentalmente ligados ao Al-Qaeda. Aliás, fizeram votos e publicaram a sua fidelidade ao Al-Qaeda. Portanto, são esses que estão a beneficiar dos dinheiros do tráfico de droga que passa pela Guiné-Bissau.
Entretanto, esta situação que denuncia deve-se à falta de organização do atual poder ou acredita que é conivência mesmo?
Estão intimamente ligados. E sim, eu não consigo deixar de chamar a atenção pelo seguinte. O poder foi assumido pelas autoridades atuais pela Força das Armas, liderado por alguém que tem um mandato de captura internacional por tráfico de droga e terrorismo. Portanto, eu não posso nunca dissociar a chegada de terroristas e traficantes de droga em Guiné-Bissau na altura em que vai acontecer um golpe de Estado, que é apoiado e é dirigido pelo militar que é procurado pelos Estados Unidos como traficante e terrorista. Portanto, não Quem há é? nenhuma a dificuldade será de dissociar estas pessoas, dizer que é uma mera casualidade que isso tenha acontecido dessa forma.
Quem que acha que liderou? António Ndiaye?
António Ndiaye deu a cara, completamente. Ele apareceu na tomada de posse do Nuno Gomes Namiã. Ele apareceu na tomada. Aliás, ele estava desaparecido da situação e dos meios políticos e sociais e aparece na tomada de posse do Nuno Namiã. Aparece ele, aparece o chefe de Estado-Maior, o Biagui Nantá, e todos os outros do Ministério do Interior que cercaram os ministérios, cercaram o Supremo Tribunal de Justiça, e é preciso, e era importante para mim que isso fosse dito, cercaram o Palácio da Justiça para que não fosse proferida nenhuma decisão sobre a questão eleitoral, e agora, com base em insultos e ameaças, querem obrigar o Supremo Tribunal de Justiça a pronunciar-se sobre o pleito eleitoral. Porquê? Porque há uma queixa no Supremo Tribunal, no Tribunal de Justiça da CDAO, porque o reconhecimento que foi feito pela CDAO viola o tratado, viola os protocolos de todos os Estados-membros da CDAO. Na eventualidade de vir uma decisão do Tribunal de Justiça anulando a decisão da CDAO, conforme foi requerido pelo PAGC e pelo Domingos Simões Pereira, eles querem agora obrigar o Supremo Tribunal de Justiça a decidir favoravelmente ao Número 6 Sotembaló. Eu devo dizer que a liberdade de expressão, tal como vem no comunicado da senhora em Washington, é uma realidade. As pessoas se falam, são espancadas, são raptadas, são detidas. Não há liberdade de expressão na Guiné. As pessoas têm medo, as pessoas vivem com medo na Guiné-Bissau. É bom que se vá dizendo isso para permitir que eles aliviem a carga que tem sido posta sobre as pessoas. A comunicação social, nomeadamente a RTP, a RDP e a RDP África, são ameaçados de se fecharem as emissões caso publiquem algo que vá contra o regime que se estabeleceu. Os jornalistas não podem falar. Há uma rádio na Guiné que viu as suas instalações invadidas e violadas por pessoas armadas em veículos que nós identificamos como pertencendo às autoridades.
Entretanto, neste momento, qual pode ser a ameaça do tráfico de droga na Guiné-Bissau para a África Ocidental, já que grande parte dessa droga não é consumida localmente, ela é exportada, como acontece nos lugares?
A droga, em princípio, será como destino a Europa, mas o dinheiro dessa droga tem como destino o terrorismo, que poderá afetar os Estados Unidos e provavelmente outros países da África que têm sofrido com os ataques terroristas. Não sei, mas a verdade é que nós temos neste momento um país com as portas abertas para acolher este tipo de criminalidade. Veja o que é que acontece com o avião da Venezuela, que ao que tudo indica, nós temos um avião da Venezuela. Temos hipotético, o presidente Sissoko diz que era o ministro dos negócios estrangeiros da Venezuela, o que é uma impossibilidade. Nenhum ministro dos negócios estrangeiros vai pernoitar durante 4 dias nas instalações militares em Bissau, sem passar pelo controle fronteiriço. E ele diz à RFI que esse avião da Venezuela levava o ministro dos negócios estrangeiros da Venezuela. Isso não é verdade. Nenhum ministro dos negócios estrangeiros vai pernoitar num apartamento. E durante 4 dias essas pessoas estiveram lá. Houve um avião russo que esteve não sei quantos dias, penso que uma semana também, sem que os passageiros ou a tripulação tivessem sido registados nas autoridades aeroportuárias. Há aviões que aterram e quando vão aterrar as luzes são apagadas e só se volta a acender quando eles levantam voo, nas pistas secundárias do aeroporto de Bissau. O que é que trazem, o que é que levam, quem são, quem não são, ninguém sabe. Há um país que está nesta obscuridade e que alguém tem que saber o que é que se passa. Não é normal que os aviões aterrem e saiam clandestinamente do país. E nem as autoridades aeroportuárias podem saber quem veio, quem foi e o que vieram fazer e o que trouxeram e o que levaram.